Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia é Respirar. Hoje vamos conversar com a Marta Metras sobre yoga, claro, sobre emoções e sobre a imensa sabedoria intuitiva que carregamos neste nosso fato humano. A Marta é professora de yoga experiente, reconhecida pela Yoga Alliance Internacional e é mestrada em dança pela Faculdade de Motricidade Humana. É também dançoterapeuta, terapeuta de Thai Yoga Massage e de alinhamento de chakras através de Sound Healing. Anos de prática, estudo e evolução como mulher, mãe e professora levaram-na a criar o seu próprio método, Yoga of Emotions. A Marta facilita uma série de eventos, aulas, workshops, retiros e formações para professores. Vive em Bali, onde está também o seu Shala, Temple of Emotions, e também dá aulas para empresas internacionais. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui.
Obrigada eu, obrigada Sofia pelo convite. Muito gosto de estar aqui.
Obrigada mesmo e obrigada por teres arranjado aí também, termos arranjado aqui uma forma nos nossos horários diferentes de nos conseguirmos encontrar e conversar. Marta, eu estive assim a estudar um bocadinho, o pouco, não é? E o que fica assim mais à superfície que a internet me podia contar sobre ti, porque eu vou-te seguindo nas redes sociais e eu gosto mesmo muito de te ver e identifico-me muito com aquilo que tu partilhas, mas pronto, sei que foste produtora de televisão e rádio e diretora de pós-produção, numa das melhores produtoras portuguesas, e houve ali um momento em que sentiste que te faltava assim o bem mais precioso de todos, que é o tempo, então decidiste abrandar e dar um salto de fé gigante, na verdade, que te fez mudar completamente o rumo da tua vida de alguma forma, não é? Então, eu gostava de saber, e sendo tu uma pessoa tão conectada com o corpo desde cedo, sentes que já neste momento foi essa sabedoria intuitiva que te encaminhou? E se sim, se te consegues lembrar mais ou menos o que é que estava vivo dentro de ti nessa altura, como é que tu te sentias, como é que conseguiste escutar também isto no meio de tanta coisa?
Sim, na verdade, a sementinha que mudou tudo foi o yoga, não é? É verdade que eu sempre trabalhei com o corpo e sou licenciada em dança e desde miúda sempre gostei de dançar e dei aulas, etc. Mas foi no yoga que eu encontrei o meu momento, porque não é para os outros, é para ti, não é? Enquanto tu danças, também danças para ti, obviamente, e eu adoro dançar para mim, não é? Mas é um pouco, a dança tem um pouco aquela coisa de que é para o outro, não é? Para mostrar, é o espetáculo, é a coreografia, etc. E no yoga é o corpo, mas é para ti, é o escutar interno, lá está que tu tanto falas, é este escutar interno. E então tu falas, a minha vida era de facto uma loucura, eu era diretora de pós-produção, eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, era assim uma loucura, sempre on call, a fazer 1000 filmes ao mesmo tempo, não tinha tempo para nada. E comecei a praticar yoga, e eu saía de casa de noite para ir praticar, comecei a praticar Ashtanga, ia praticar de noite, antes do telefone começar a tocar, à hora que as pessoas começavam a trabalhar. Eu já tinha feito a minha prática, aquele era o meu momento. Eu sabia que a partir do momento em que fosse o horário normal, imagina 9, 9:30 da manhã, que na altura eram as horas que as pessoas nesta área de publicidade começavam a telefonar, eu já tinha tido o meu momento. Então era assim o meu oásis de silêncio, de conexão interna, de estar comigo, prazer ao mesmo tempo. E eu acho que foi por isso que eu consegui ouvir, porque eu comecei a criar esse momento, porque no meu dia era impossível, eu não ouvia nada, não ouvia nada. Eu, aliás, gozavam comigo quando eu estive grávida do meu primeiro filho, o Vicente, a dizer que ele ia nascer com um auricular já incorporado, tipo o bebé, porque eu passava o dia inteiro ao telefone, na verdade era essa. E, portanto, quem é que se ouve quando não se cala, não é? E está o tempo todo a falar e a ouvir, impossível. É preciso silêncio para te poderes ouvir internamente. Então, nesse espaço, eu ia, praticava, meditava, fazia shavasana, saía de lá com um sorriso na cara e aí dizia: Ok, então agora já podem começar, já chuva, podem fazer chover o que for, que eu já estou capacitada para aguentar tudo. E foi assim, foi esse momento de escuta e depois tudo foi modificando, não é? Por causa desse momento é que eu comecei a perceber que já não queria nada daquilo, que já não era feliz assim, que a coisa mais importante é tempo e que eu não tinha tempo sequer para ver o meu filho crescer. Para pensar, para estar comigo, para cuidar do meu corpo, para nada, e foi mudando a minha alimentação, os meus horários, etc. Eu comecei a querer outras coisas que não podia ter com aquela vida. Portanto, foi realmente esse espaço, essa prática, e esse silêncio que me permitiram ouvir que aquela vida já não era para mim, já não era para mim. E foi assim que tudo mudou.
Pois, eu agora estava a pensar também, era no meio de uma vida assim tão agitada, eu acho que muita gente se pode identificar com isto, porque tu tinhas uma vida tão agitada e com tanta coisa, como é que tu arranjaste sequer esta determinação também para apareceres nas tuas aulas de yoga? que é que tu sentias que te levava mesmo ali e que era do género? Bem, não interessa mais nada, eu hoje tenho a minha aula de yoga, eu vou.
Se eu não fizesse isso, eu não era capaz de aguentar a minha vida. Foi mesmo.
Pois.
Tinha que ser. Eu comecei a entrar num estado de exaustão mental, que já não gostava já daquilo que estava a fazer. Eu adorava aquilo que fazia antes, esta vida era assim, mas eu amava, eu vivia
Pois,
daquele stress,
pois.
adrenalina, eu adorava aquilo tudo. Atenção, não era infeliz, eu era super feliz. Só que depois aquilo começou a ser tão overwhelming, sabes? Que eu às tantas já não. Eu precisava de aterrar, eu sabia. Eu precisava de um momento para mim que eu não tinha. Eu chegava a ter telefonemas até à meia-noite e às 7 da manhã já me estavam a ligar. Portanto, nem, às vezes nem só o dormir, sabes? Até durante o dormir se via mensagens e tudo. E então eu acho que é um bocadinho ao contrário, que é, começa a existir uma necessidade e a necessidade começa a falar mais alto e tu até certo ponto consegues ir empurrando com a barriga e não fazes. Mas depois chega um ponto que se tu não fazes já não consegues fazer o resto. E então aquilo torna-se uma prioridade, porque se não houver esta prioridade, eu não consigo fazer mais nada, eu já não conseguia ter sanidade mental para fazer aquilo tudo. Então,
Certo, certo.
ter assim uma prioridade. E depois eu sou super focada, quando ponho uma coisa na cabeça, eu hei de arranjar a maneira de fazer. Sempre fui assim e continuo a ser assim. E aprenderes a priorizar, não é? Perceberes que tu tens que estar no centro da tua vida, tu tens que ser uma prioridade, e como eu costumo dizer às minhas alunas, colocaste a ti própria na tua agenda, não é? Tu tens que estar na tua agenda, e aquele evento contigo é tão importante como todos os outros. Portanto, eu naquelas horas, àquelas horas, não existe para ninguém, para o mundo, obviamente que era um horário também que não era conflituoso com o meu trabalho, não é? Normalmente as pessoas não ligavam a essa hora, mas anyway, mesmo que ligassem, o telefone estava sem som. E, epá, e é tu dizeres, olha, as coisas podem esperar, até aquela hora podem esperar, o meu horário de trabalho é este, eu começo a trabalhar a esta hora, aquelas 2 horas ou 3 horas ou o que fosse, 2 horas são minhas e eu não estou disponível e isto não é discutível. Assim.
Isso é lindo, sim. Eu acho que muitas pessoas talvez se identifiquem com esta questão de ter uma vida tão. Tudo o que tu estavas a dizer, eu acho que é tão. É de refletirmos, não é? Quando a vida fica ou muito ocupada à nossa volta e nos estamos a envolver em mil coisas, é mesmo isso que tu estavas a dizer, é nos priorizarmos, porque senão é mesmo impossível. Por isso é que eu te estava a perguntar, porque eu acho que se isso não acontecer, é impossível tu apareceres à prática ou à aula ou o que seja, não é? Se não tiveres isso como prioridade. Se não tiveres a ti como prioridade, no fundo.
Porque é assim, eu sou humana, como toda a gente, isto por acaso é um assunto que eu gosto de falar. Não sei se tu sentes isso também ou não, mas já agora gostaria também de saber a tua opinião. Porque as pessoas acham que as pessoas de yoga são deuses ou deusas ou santos ou que têm uma auréola na cabeça e que não são humanos e, portanto, tudo bem, não têm dúvidas sobre nada e não precisam de yoga nem meditação, porque já estão lá, não é? Já estão no samadhi. Isto é uma coisa que me incomoda um pouco e eu estou sempre a tentar dizer, eu sou humana, as pessoas de yoga são humanas, nós precisamos imenso de yoga e de meditação, porque senão não conseguimos ser a melhor versão de nós mesmos, nós enganamos, eu digo palavrões, eu bebo margaritas quando me apetece, eu chateio-me com os meus filhos, quando às vezes perco a cabeça, isso tudo, porque eu sou humana, eu pratico
Claro.
e amo yoga e gosto de praticar sempre regularmente. Mas eu sou humana. Há fases em que eu estou embaixo e eu não consigo. Há fases em que eu só vou ao tapete e medito. Há fases em que eu escrevo. Há fases em que eu não consigo ter uma prática 2 horas. E há outras grandes fases da minha vida em que eu pratico 3 e 4 vezes por semana uma prática super regular, física, super puxada. E isso não faz de mim menos pessoa e também não faz de mim menos yoga. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que faz de nós pessoas humanas. E isso é que é bonito. E é isso o yoga, não é? Isso é que é o yoga, não é? Não é?
Exatamente.
Não é os modelos de, não é? Pronto, e é isso.
Sim, eu concordo completamente contigo. Aliás, eu muitas vezes eu penso, eu pratico yoga porque eu sou uma pessoa super irritada, eu chateio muito com até internamente, até me chateio mais internamente, sabes? Eu tenho lutas internas, tenho coisas para resolver, tenho, sabes? Eu acho que o processo quase que para, o yoga quase que para quando nós achamos que já está tudo. Já não precisamos fazer mais nada. Eu acho que é bom teres pegado nesse tópico, porque realmente eu acho que isto é uma das coisas que se tem que ir desmistificando um bocadinho. É esta coisa do professor de yoga, é professor de yoga porque já sabe tudo, porque já realmente já alcançou aqui iluminação, já é completamente iluminado e não é por aí.
Ainda bem que concordas comigo e eu tinha curiosidade em saber a tua opinião, porque é uma coisa que eu tenho sentido muito e que me incomoda, sinceramente, porque, pá, não é? Nós somos humanos, nós erramos, mas nós estamos lá, o yoga é um caminho para a vida, não é um destino
Exatamente.
final. Eu não cheguei a lado nenhum, nem tu, nem né? E o objetivo não é esse, o objetivo é mesmo o caminho, é a prática diária, é ir ao tapete, é vencer os nossos medos, é aceitar. E evoluir e estar sempre em evolução, isso é que é bonito, e sim, eu sinto sim que estou sempre em evolução, altos e baixos, sempre, sempre em evolução e nesse caminho, e isso para mim é o que é importante mesmo.
Eu acho que por acaso isso também é uma das coisas que faz um bom professor. É existir essa, uma das coisas, não é? É existir essa autorreflexão e esse reconhecimento de todas as coisas que nós temos dentro de nós também, que sabemos que não são tão boas, as que são boas, as que não são boas, as que, sabes, porque isso também nos torna, lá está, não há um patamar mais elevado de um professor de yoga, não é? Estamos todos exatamente no mesmo lugar, a lidar com as mesmas frustrações da vida. E eu acho que quando nós temos essa autorreflexão e esse entendimento de nós próprios, tornamos-nos melhores professores porque nos relacionamos com toda a gente, porque sabemos que não somos diferentes das pessoas que não são professores de yoga, não é?
Claro, eu sinto exatamente o mesmo. E é um caminho, estamos sempre no caminho.
Completa.
Estamos sempre no caminho, com altos e baixos. Isso é tão bom voltar ao tapete, é tão bom voltar a sentir, e é tão bom. E eu costumo muito dizer também aos meus alunos que há sempre forma de voltar, não é? Isso é tão bonito, há sempre forma. Até podes ter estado um tempo, não conseguiste, ou as pessoas às vezes dizem, ah, mas agora o trabalho, passei por esta fase, tanto trabalho, não consegui. Pronto, não conseguiste, mas volta a seguir, não é? O não conseguir não significa que nunca que vais perder, até porque a prática não é só no tapete, a prática é dentro e fora do tapete. Ser yoga é dentro e fora do tapete, isso é uma das coisas que eu também que levo para a vida e que uso muito no meu método, porque não há separação, e então
Lars, é um
vives a
contínuo.
vida toda em contínuo, e o yoga é tudo isso.
Exatamente. Que bom. Olha, Marta, eu tinha aqui uma curiosidade, desculpa estar a mudar o tema da nossa conversa, porque, pronto, só para eu não me perder aqui nas coisas que eu gostava de saber sobre ti. O que é que te levou a ficar em Bali? Porque é que tu decidiste ficar em Bali e hoje em dia vives em Bali? Porque estiveste também na Tailândia, por exemplo, se é que podes partilhar isto ou que queres, não é? Mas porquê Bali?
Olha, então, o meu instinto foi sair de Portugal, não é? Procurar uma vida com tempo, como já referi anteriormente. E Tailândia foi porque era, na altura, um sítio fácil, as coisas eram baratas. Eu fui para Koh Phangan, que era uma ilha, onde não havia nada, paradisíaco, não havia nada, havia tempo para tudo. E, portanto, na altura era fácil, nós não tínhamos muito dinheiro, juntámos dinheiro durante um ano, largámos tudo, vendemos tudo e fomos assim à maluca, sem nada, sem
Muito.
trabalho, sem negócio, sem casa, sem coisa nenhuma, fomos mesmo assim à aventura. E correu muito bem, mas ao fim de. Nós estivemos lá 4 anos, ao fim de 2 anos começámos a ficar um pouco desgastados, é um meio muito pequeno, não havia nada para fazer, a não ser areia branca e água transparente, que é maravilhoso, toda a gente adora, mas é durante um tempo, fim de um tempo tipo, já era uma seca, não é? Já nem ia à praia, só passava de moto pela praia e dizia, ai que bonito, mas já nem punha lá os pés, é ridículo, mas é verdade. E depois, nós estávamos muito fartos e não sabíamos para onde é que havíamos de ir, não queríamos voltar para Portugal, mas também não tínhamos outro sítio que sentíssemos. E Bali sempre foi um sítio muito especial, porque foi a primeira viagem que eu fiz com o meu marido. Quando começámos a namorar, nós começámos a namorar em janeiro, mais ou menos, e viemos em agosto, ou qualquer coisa assim do género, e eu pedi-o em casamento aqui em Bali, nessa
Que
altura, nessa viagem.
lindo.
Depois nós voltámos com o nosso filho Vicente, quando ele tinha 2 anos, voltámos cá de férias, e depois o universo, já sabes, não é? Faz tudo como quer, não é? Escreve a história toda. Nós é que não sabemos qual é o objetivo, mas existe sempre um propósito para tudo. E é muito engraçado que eu tinha um retiro marcado em Bali, nessa altura, e o vulcão entrou em erupção. E então eu tive que adiar o retiro, porque fecharam o aeroporto e depois os fumos, e as pessoas tinham medo, obviamente, de ir voar para um país onde havia um vulcão. Já sabes como é que é, não é? E já tinha a viagem comprada e pensei assim: olha, vou na mesma. Vamos na mesma, vamos todos em família e vamos na mesma e pronto. E olha, foi assim, mais uma vez, seguir o coração, porque nós entramos no avião, chegámos ao aeroporto a Bali, saímos do avião, eu e o meu marido, começámos a ver elas todas com os trajes tradicionais e com os incensos e as oferendas dentro do aeroporto, nem tínhamos saído do aeroporto. E olhámos um para o outro e dissemos assim: vimos morar para Bali. Ok, vimos morar para Bali. E foi uma decisão tomada ali, no aeroporto, sem sequer
Lindo.
estar disposto. O pé fora do aeroporto, sabes? É mesmo uma coisa emocional de sentir, foi mesmo um sentir, é isto mesmo. Então, as nossas férias foram arranjar a escola para os miúdos, alugar uma casa, comprámos uma mota, pusemos no avião, fomos a Koh Phangan, vendemos tudo em 10 dias, voltámos para Bali e começámos tudo de novo. Foi assim uma decisão de seguir o coração mesmo.
Foi mesmo aquela coisa do tem mesmo que ser isto, só faz sentido ser assim.
Sim.
Uau, que
Exatamente.
lindo. Isso é lindo.
Eu gosto muito de seguir o meu coração, sabes? Eu acredito em muita fé, mesmo, muita fé. E gosto mesmo muito de seguir o meu coração. Não sou muito. Eu sou capaz de pensar racionalmente sobre as coisas, ok, os prós e os contras, ou será que isto é bom para mim, ou será que não? Mas no final é sempre o coração, é sempre o universo, é sempre uma carta, é sempre uma vela, é sempre um sinal que acaba por decidir, porque eu gosto muito de seguir o meu sentir e a minha intuição.
Às vezes parece que também vamos desenvolvendo essa capacidade de observar os sinais que nos são apresentados pela vida, não é?
Claro que sim, então não só. É o que falávamos há pouco do silêncio, não é? Se não tiveres
Exatamente.
silêncio, como é que vais ouvir? Se não tiveres tempo para ti, como é que vais ver? Como é que vais
Passa-te
sentir?
ao lado, não é? Isso é mesmo lindo.
Passem momentos da nossa vida que estamos mais estressadas, com mais trabalho, acontece muito. Quando estou em retiros, quando estou em teacher training, quando estou em assim, alturas, tu ficas, estás com foco numa outra coisa e o foco, obviamente, que acaba por sair de ti, não é? Mas o reencontrar o caminho de volta à casa é que é o importante. E quando tu voltas a casa, realmente. Fechas os olhos, voltas a conectar-te, voltas à tua prática diária, às tuas rotinas e tudo vai voltando e tudo vai. E não volta para trás, não é? Parece que vais
Certo.
evoluindo e crescendo.
Tão lindo. Olha, dizem que todos nós ensinamos o que mais precisamos de aprender, não é? Então, o que é que te levou a criar o método Yoga of Emotions?
Olha. Lá está, como eu te disse, a prática salvou a minha vida, no sentido de me ajudar mesmo a encontrar o meu lugar, a encontrar o meu propósito, a minha verdade, isso tudo. E para mim o Yoga of Emotions é uma ferramenta que eu gostava de ter tido quando comecei, não é? Que o Ashtanga Yoga foi ótimo para mim, eu gosto imenso, pratico várias vezes porque me ajuda muito na parte da disciplina e na parte física, gosto muito, para mim é... Chegar ali, não ouço nada, vum, 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 self-practice, estou ali de uma ponta à outra e aquilo chega assim ao fim, gosto imenso. Mas na verdade, epá, ninguém me falou das ferramentas todas que há, e há tantas, não é? E tão espetaculares. Portanto, o Yoga of Emotions para mim é uma ferramenta para tu te encontrares, para encontrares a tua verdade, para tu encontrares o teu propósito. E eu adoraria ter tido essa ferramenta nessa altura, não é? Que alguém me tivesse dado este presente, para mim é um presente porque... Une muita coisa que te permite a tua autodescoberta. Portanto, não é só prática física, asana, obviamente, respiração, super importante, condução de energia. Usamos muito o journaling, que é uma excelente forma de tu perceberes os teus padrões, as tuas repetições, as tuas rodas de samskara. Lá estás tu outra vez no mesmo caminho. O que é que eu agora posso fazer? Saltar, vou ler. O que é que eu escrevi há 6 meses numa aula? E agora estou a fazer, estou a trabalhar este tema e estou no mesmo sítio. O que é que se passa? Porque é que eu não evoluo daqui, etc. Muito importante. Trabalhamos mantras. Eu adoro cantar e eu já vi que tu também adoras e também tens uma
Tão
harmónica
bom.
muito linda.
É a
Portugal
melhor
deve ser
coisa.
quase assim um kirtanzinho. Eu adoro. É uma forma de. É uma meditação, é uma catarse. Eu choro, eu rio, eu sei lá. Aquilo é.
Completamente.
E a gente sempre toda aquela sabedoria no sangue, não é? Que vem de quando cantas os nomes dos deuses e aquilo tudo é uma transformação gigante. Maravilhoso, mudras, as posturas de mãos, a filosofia do yoga, que para mim é a minha filosofia de vida, e eu incluo nas aulas sempre, nas aulas, os temas, tudo o que fazemos. Portanto, basicamente foi juntar uma série de ferramentas que eu fui descobrindo ao longo do meu caminho, numa ferramenta gigante, não é? Com várias ferramentazinhas lá dentro, que tu podes usar para te descobrires. Basicamente é isso, é para te descobrires, para te encontrares, para aprenderes a colocar-te no centro da tua vida, que é o mais importante de tudo, não é? Na verdade, nós devíamos ser sempre o centro da nossa vida, e eu falo por mim, lá está mais uma vez, um ser em evolução, que muitas vezes eu passo ao lado, de repente já não estou, já estou com foco, oi, nas minhas alunas, porque sou muito dedicada na minha família, etc., e lá estou eu, oi. Bora lá voltar ao caminho, bora lá voltar
Exato.
no centro da minha vida, a colocar-me. Porque lá está, é um caminho para a vida e por isso é que eu, é uma ferramenta que eu uso, não é? E que lá está, como tu dizes muito bem, a gente cria aquilo que precisa. Eu preciso disto todos os dias, eu preciso deste relembrar todos os dias, de vir ao tapete, de praticar, de meditar, de estar comigo, de me colocar no centro da minha vida e de me descobrir. Porque depois nós também somos seres em evolução, estamos sempre a evoluir. Portanto, a Marta daqui a 5 anos não é a mesma Marta agora. Portanto, tu nunca sabes tudo sobre ti. É sempre um
Claro.
livro para ser escrito e uma história sempre a ser escrita. Por isso, sim, criei uma coisa que uso e que me faz todo o sentido.
Que lindo, Marta. Eu quando estava a ler assim algumas coisas sobre o método, eu gosto sempre muito realmente de ver o corpo como veículo de autoconhecimento. E acho interessante ter exposto aqui que vai além para se perceber que o yoga vai além da prática física. Mas do outro lado, não é? Tens essa vertente, mas também eu acho que por outro lado, esta coisa também às vezes de, por muito que o yoga seja mais do que a prática física, sinto que esta questão também do Yoga of Emotions é muito do partir também do corpo para reconhecer o resto que está vivo dentro de nós, para além do corpo, não é? Portanto, é quase como se existisse mesmo nas tuas próprias práticas de asana. Aliás, eu estou a dizer isto por acaso porque eu já falei com uma pessoa que teve contigo aí em Bali e ela disse-me precisamente isso, que foi a sensação de, nas tuas aulas, estares a entrar em cada postura, a fazer cada postura e a perceber que há um entendimento muito maior da postura que vai além da postura. Portanto, nas próprias práticas físicas do método, existir esta abertura para perceber o que é que vai além disso, o que é que cada postura te faz sentir internamente, o que é que acorda em ti. Pronto, eu queria só dizer isto porque não sei se ias pegar por aí, mas eu achei que isto foi um feedback muito bonito e eu fiquei mesmo. E eu tenho que falar com Marta. Tenho que falar com Marta.
Sim, claro que sim. Então eu vou-te explicar mais ou menos como é que funcionam as aulas. Então, as aulas, cada aula tem um tema. Eu trabalho sempre por temas.
Sim.
Então, escolho o tema que vou trabalhar, ligado às emoções, não é? Pode ser, imagina, uma aula sobre a raiva, uma aula sobre o amor próprio, uma aula sobre enraizamento, ancestralidade, qualquer coisa. Um tema, tu vais trabalhar esse tema. E o que eu faço é escrevo sempre uma meditação sobre esse tema e depois
Ok.
escolho as técnicas que vou usar para esse tema, não é? De acordo com o tema. Imagina, umas aulas podem ter journaling, outras aulas podem ter mantras, outras aulas podem ter cerimónia. Eu há bocado não disse, esqueci-me, mas eu utilizo muito cerimónia também nas práticas, muitas cerimónias fazemos durante a prática, introduzindo o tema, pronto. E depois, toda a sequência de asanas é também escolhida de acordo com o tema que vamos trabalhar, obviamente. E eu estou sempre a voltar ao tema durante os asanas, portanto. Imagina, eu suporto-me no sistema energético, trabalho muito com os chakras e trabalho com o Ayurveda, portanto, as duas bases é o sistema chakras e o Ayurveda. Então, imaginando que estás a trabalhar no tema da raiva, quais são os chakras que são ativados pela raiva, quais são as partes do corpo, quais são as posturas que eu posso fazer para libertar, para abrir as zonas do corpo que se fecham e que criam dor e muitas vezes doença por causa da acumulação de emoções, porque as emoções acumulam-se na nossa faixa, no nosso corpo, no nosso soma, como tu sabes, não é? E é uma coisa que é recente, que nós descobrimos recentemente, não é? Não é assim há tanto tempo que se sabe isso. As pessoas tinham problemas psicológicos, iam para o psicólogo ou para o psiquiatra e depois ficavam com marcas profundíssimas físicas que não se fazia a mínima ideia. Hoje em dia já se sabe. Então, todo esse trabalho da libertação das emoções que estão no corpo e nos órgãos e etc., através da prática física e da prática emocional e da meditação e do pranayama, que vai fazer o quê? Conduzir a energia para onde nós queremos. Então, se eu quero libertar, vou usar um pranayama de libertação. Se eu quero enraizar, vou usar um pranayama que enraiza. Vou utilizar bija mantras que vão cantar os chakras de enraizamento para ajudar a energia a baixar. Ou o oposto, se eu estou a trabalhar a minha abertura espiritual, eu vou utilizar o chakra da coroa, vou utilizar a ajna chakra, o terceiro olho e fazer práticas, se calhar cerimónias, pranayamas com retenções que façam a energia subir, bija mantras dos chakras superiores, inversões que vão levar a energia para lá, entendes? Então é tudo como, é quase como se fosse, e como é muito engraçado, como eu venho da dança, para mim é tudo como se fosse uma coreografia, imagina, estou a criar uma aula e é uma coreografia, eu vou buscar ali, eu vou buscar ali, eu vou buscar a música ou isto ou aquilo e vou compondo com as várias partes essa aula com esse tema que é como se fosse um presente, sabes? Que tu recebes aquele presente, ok, agora vou trabalhar isto em mim e depois o problema é muito. Agora, o que é que levas daqui para a tua vida fora do tapete? Eu gosto muito de perguntar isso no final das aulas. Então, e agora, ok, libertas da tua intenção e o que é que tu levas? Qual é o ensinamento que tu levas para a tua vida lá fora? Porque é muito importante que não acaba ali, não é? Porque senão tu ficas ali, ok, fizeste aquele trabalho a seguir, ah, ok, já vou não sei o quê, trabalhar, carro, trânsito, não sei o quê, e já te esqueceste todo o trabalho que fizeste e não ficou, não é? E é muito importante para mim essa extensão à vida lá fora.
Existir essa passagem, não é? Essa, sim.
Essa
Se não
ligação.
é que, Sim, senão é como se fosses fazer outra coisa qualquer, não é? Como se fosse ao supermercado ou como se fosse ali, sei lá, comer um gelado, senão estamos na aula da mesma forma.
separação entre a nossa vida no tapete e lá fora, mas existe um bocadinho que depois lhe parece que a nossa mente desliga, agora é para fazer não sei o quê, não é? Mas é importante voltar e por isso o journal é tão importante para tu escreveres muitas vezes no final da aula o que é que sentiste, onde é que foste, o que é que há para trabalhar. Há muitos insights que vêm durante as práticas, muita gente, coisas que tu nem sabes às vezes que estão lá e vêm ao de cima e surgem, não é? Então eu. Para mim há todo esse apoio também, porque para mim é muito importante em relação aos alunos, e os meus alunos sabem, as minhas alunas, eu digo os meus alunos porque tenho um aluno, também, que me acompanha, que eu gosto muito
Tão bom.
do Flávio, porque tenho sempre falar nele, mas o resto são só mulheres, não porque eu trabalho só para mulheres, mas porque acontece, porque o universo assim quer. Mas muita gente fala comigo depois, não é? Depois das aulas, insights, apareceu-me isto, apareceu-me aquilo, e agora a carta que tu tiraste, também uso muitas cartas nas aulas, a carta que tu tiraste, esta era a minha intenção, etc. E falamos sempre muito sobre trazer ao de cima, não é? E tentar criar formas de digerir essas emoções que vêm ao de cima, não é? Porque a ideia não é que nós não vivamos as emoções negativas, nem pensar, a ideia é viver todas, todo o leque de emoções, mas sabendo aceitá-las, digeri-las, libertar, etc., e não ficar preso e apegado a essas energias, não é? Então é esse, todo esse trabalho que eu tento fazer com as ferramentas, e pronto, e ajudar as pessoas também a fazerem o seu próprio autotrabalho, porque tu, como professora, podes dar muita coisa, mas não podes resolver tudo pelas pessoas, não é? Tu sabes,
Claro.
dás as ferramentas e depois cada um tem que também fazer o seu processo.
Claro que sim. Por acaso, uma das coisas que também me fez ter muita vontade de conversar contigo foi mesmo isto, porque eu acho que o teu método, a mim parece mesmo que há esta inteligência de nós, quando mexemos o corpo, há coisas que são acordadas dentro de nós, porque lá está, é o que tu estavas a dizer, a nossa história está literalmente toda em cada cantinho do nosso corpo físico mesmo, não é? E nós começamos a mexer o corpo e às vezes vamos a práticas de yoga em que fazemos isso, não é? Tu vais e tens uma prática boa, mexes o corpo. Mas depois falta ali qualquer coisa que não te permite perceber porque é que isto acordou em mim, porque é que eu acabei mal irritado, por exemplo. E se
Exatamente.
calhar, neste contexto, a pessoa consegue acabar a aula e perceber, lá está-se com tudo o que tu depois fazes, há muito essa contenção do pensa sobre isto, reflete sobre isto, sente sobre isto, o porquê, ou porque é que isto nasceu agora em ti, o que é que podemos fazer com isto, como é que vamos gerir e digerir, lá está, não é? Eu acho isso muito bonito.
E às vezes não conseguimos perceber logo, não é? Às
Claro,
vezes
claro.
só depois fazem sentido ao fim de não sei quanto tempo e tu pensas, ah, ok, já percebi porque é que eu me estava a sentir assim, já entendi, não é? Às vezes nós não percebemos bem o que é que o universo quer, mas ele é sábio e vai sempre levar onde a gente tem que ir, mas às vezes o caminho nós não sabemos bem, mas esses insights e tudo o que vai vindo é muito importante e também a prática regular, não é? Tu sabes, é tão importante, porque só tu indo lá periodicamente ao tapete, seja o que for, não quer dizer, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas prática regular tem que ser todos os dias, e eu digo sempre, quantas vezes praticas? Ah, pratico uma vez de vez em quando. Se praticares 2 vezes por semana está ótimo, não é? Para quem não pratica, praticar 2 vezes por semana é espetacular, disciplina de ir ao tapete 2 vezes por semana, e depois se calhar até gosta tanto que até já tem vontade de fazer mais uma e já são três, não é? E depois, não é, às tantas, e há um dia que não tenho tempo. Ah, mas não tenho tempo. Ok, mas se calhar podemos ir só 10 minutos ao altar, não é? Fazer um rezo, estar ali 10 minutos só de olhos fechados, conectar-nos. Não tem que ser uma prática de 2 horas todos os dias física, quando não é possível. Quando é possível,
Claro.
espetacular, ótimo. Mas se não for possível, também não quer dizer que não exista, e não quer dizer que tenha que ser. Porque sabes o que é que eu sinto? É que as pessoas muitas vezes colocam a fasquia tão alta que depois acabam por cumprir e desistem. Porque acham que, ah, ok, então eu tenho que fazer todos os dias ou 4 vezes por semana. E depois não conseguem, porque não têm tempo e não têm ainda a disciplina, o tapas, não é? Que nós sabemos que demora a pegar e vem com o tempo e vem com a prática, não é? Não
Claro.
têm disciplina e depois acabam por desistir. É melhor fazer uma vez por semana do que não fazer. É melhor fazer 2 vezes por semana do que 1 vez por semana. É melhor sempre fazer, ir ao tapete do que não ir, não
Mais vale feito do que perfeito, não é?
é? Exatamente. Não há perfeição no yoga, não,
Numa.
ninguém está à procura de ser perfeito, não é? Há
Mesmo.
muito essa coisa das posturas e disto e daquilo e não sei o quê. Há pouco tempo dizia uma aluna minha, dizia, olha, eu faço a mesma prática há 14 anos e continuo a gostar e continuo, porque as coisas simples O início era as posturas, não é? E depois começas a perceber que as posturas, então a respiração, e depois já é
Não é.
presente. Tu é que tens que fazer esse processo. Se alguém
Não.
disser, se és uma pessoa que começou há pouco tempo e disseste que não é nada das posturas, a pessoa. Então, não é? Se calhar
Exato.
ainda não, porque ainda não passou por essa fase, tudo é normal, não é? Tudo, cada coisa tem o seu momento, não é? E cada um de nós está no seu momento e está tudo certo.
Claro que sim. Olha, Marta, tu fazes Yoga Teacher Trainings, portanto, formação para professores, e eu gostava de te perguntar, quando tu terminas estas formações, há alguma coisa que tu desejas mesmo muito que estes futuros professores ou professoras levem com eles desta imersão? Porque no fundo os teus teacher trainings são em imersão, não é? São intensivos. O que é que tu sentes que desejas que eles levem com eles, que serão futuros professores, não é?
Olha, eu, para mim, a coisa mais importante, é engraçado estás agora a referir isso, não tem sequer a ver com os professores, tem a ver com eles próprios, com os professores para eles, sabes? Para mim, eu acho que a coisa mais importante é tu saíres do teacher training com vontade de praticar, com vontade de estar no centro da tua vida, de fazeres-te uma prioridade e de saberes que há sempre caminho de volta, mesmo que te percas, sabes? Há sempre maneira de voltar. Isso para mim é a coisa mais importante, porque tem a ver contigo, não é? Contigo enquanto praticante. Depois, em relação aos professores, esta vontade de querer levar a sementinha do yoga a mais e mais pessoas, não é? De ter esta paixão por plantar esta semente. Eu costumo dizer que isso é o meu dharma, é plantar a sementinha do yoga no maior número de corações que eu consiga, porque depois a sementinha vai crescendo, desde que seja nutrida. E pode ser nutrida por outro professor, não tem que ser por mim, não importa, não interessa isso. Interessa que vá crescendo e vá fazendo essa pessoa evoluir e chegar a um lugar melhor. Por isso, para mim, eu tento sempre incutir isso nos meus alunos, essa vontade de plantar a sementinha sem attachment, sabes? Sem apego. Plantas e deixa. Se a pessoa, imagina, não é para ela, não há problema. Se não és tu o professor, também não há problema nenhum. Eu acredito que há um professor para cada aluno e imagina uma pessoa que eu posso não ser a pessoa certa para esta pessoa e posso ser a pessoa certa para aquela e está tudo certo. Eu acho que há professores e alunos para toda a gente. E, portanto, no fundo é isso, é plantar a sementinha sem o apego, sabes, de querer ficar ali, plantar pela vontade de ver essa semente crescer e brotar. É, eu acho que agora, nunca tinha pensado nisso, mas acho que é isso, acho que é isso.
Olha, Marta, vais agora ter um retiro. Eu por acaso não pus aqui as datas, desculpa, mas queres falar um bocadinho sobre este retiro do Self-Love que vai haver
Sim.
agora na Tailândia?
É o primeiro, vai acontecer em julho, de 2 a 8 de julho, este Self-Love Retreat, em Koh Phangan, a ilha onde eu vivi durante 4 anos. Então, eu tinha esta ideia de criar retiros de trabalho interno, em que, lá está, tu estás a colocar-te em primeiro lugar e estás-te a permitir a hipótese de visitar um lugar incrível e beber da espiritualidade local. Então, esse é o conceito dos retiros, que são Self-Love Retreats Around the World. Neste caso, o primeiro vai acontecer em Koh Phangan, mas a ideia é levar as pessoas a vários lugares do mundo com o objetivo de se reencontrarem, de se mimarem, de terem tempo para si, ao mesmo tempo que se permitem este presente de visitar um lugar incrível e beber da filosofia e da espiritualidade local. E Koh Phangan porquê? Porque realmente eu vivi lá há 4 anos, é uma ilha linda. A Ilha da Lua Cheia tem um poder incrível e eu conheço todos os cantinhos que ninguém conhece,
Imagino.
porque morei lá durante 4 anos, portanto conheço muito bem a ilha e vou mostrar através de práticas. Eu gosto muito de fazer práticas, no, sabes, na rua, na praia, no trekking, na natureza, fazer coisas que acontecem não só dentro do sala de yoga, mas lá fora, a meditações, etc. E levar as pessoas por esses lugares da ilha com estas práticas. Vai ser
Que bom.
assim, um miminho.
Tão bom. Gostavas de dizer mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa à nossa conversa?
De repente, posso dizer só mais duas coisas sobre mim, que por acaso tu não disseste, pois provavelmente porque não está atualizado no meu site.
Mas conta que eu quero saber.
Dizer outra coisa que tu não sabes sobre mim, que eu não gosto nada de informáticas e de sabes, informáticas e essas coisas que eu não sei fazer e não controlo e que depois não estão bem e que não funcionam, a sério, tenho muita dificuldade com essa parte. Mas queria te dizer, falávamos há bocado da parte da soma e do trauma, eu fiz recentemente uma formação que estou muito contente de. trauma-informed yin yoga. Então, é um trabalho novo que eu estou a fazer agora. Portanto, eu já trabalhava a parte do trauma com outro tipo de ferramentas, mas agora fiz mesmo um curso, uma certificação para poder trabalhar de forma certificada. Pronto, esta questão do trauma e com populações com trauma, e etc., através das práticas de yoga, libertação da faixa e uma série de outras ferramentas, Qigong, série de ferramentas incríveis. Portanto, é um trabalho que está a começar agora, mas que no fundo vem dar-se porta tudo aquilo que eu já faço, mas que foi super interessante. Eu tenho esta coisa de andar sempre a estudar, estou sempre a tirar cursos e a estudar mais e gosto imenso, adoro aprender, adoro, sabes, aquela coisa de eterna aluna, gosto mesmo muito. E por isso tirei este curso e espero poder criar agora também mais alguns projetos mais ligados a esta área. Outra coisa que tu também não disseste, que também é uma coisa muito do meu coração, que eu amo, é que eu sou a guardiã de cacau também, e então faço cerimónias e normalmente nos meus retiros e também fora, e essa também é outra ferramenta super poderosa. Não sei se tu sentes, tu gostas da medicina do cacau.
Sabes que nunca fiz,
Ai,
nunca
não.
fiz. Eu sei, eu sei, eu sei. Tenho que experimentar. Já toda a gente me disse isso.
Tens de fazer
Nunca
uma
fiz.
aula comigo, se faz favor,
Ai, mas vou.
e tens que vir experimentar. Olha,
Vou mesmo.
é assim, é muito bonito, é uma medicina muito suave, medicina do coração, muito suave, mas muito incrível. O poder é mesmo incrível. E é uma honra fazer estas cerimónias e levar esta medicina de forma tão especial às pessoas. Eu gosto mesmo muito de todos os rituais ligados ao cacau e à forma como trago o cacau às pessoas. E é muito bonito ver os insights que as pessoas recebem na parte da absorção do cacau, e depois eu normalmente faço sound healing, e os insights que as pessoas recebem, sabes, durante aquele tempo, tanta coisa que acontece só naquele tempo, naquela meia hora em que a pessoa se permite, sabes, está só ali a permitir-se, de olhos fechados, primeiro em silêncio a absorver a medicina, e depois com o sound healing e o alinhamento de chakras que eu faço. E são tantos insights e tanta coisa bonita que vem, que é mesmo que a medicina traz como presente às pessoas, sabes? Então eu sinto que é uma honra poder trazer essa medicina que não é minha, não é? E a sabedoria não é minha também, eu sou apenas o veículo, mas é um trabalho que eu faço e que gosto mesmo muito, e é muito especial para mim também.
Que lindo, é contigo, Marta.
Ah, é
Vai ser
comigo.
contigo que eu vou fazer a minha primeira cerimónia de cacau, vai ser mesmo contigo.
Está combinado.
Que bom, obrigada por teres partilhado isso. É mesmo, tanto uma coisa como a outra são complementos, parecem-me mesmo muito interessantes a tudo aquilo, tudo o resto que tu desenvolves, não é? Eu acho que o que tu fazes é uma combinação de tudo isto, não é? Que lindo, Marta. Olha, obrigada mesmo por este pedacinho conversa, eu sinto que ainda havia muito para conversar contigo, mas pronto. Mas obrigada mesmo.
Há sempre tanta coisa para conversar.
Há sempre tanta coisa. Por isso.
Obrigada, eu muito obrigada pela oportunidade e por te conhecer finalmente também, também ao contrário, é a mesma coisa, eu também te conheço não pessoalmente, mas só das redes sociais, e também gosto muito do teu trabalho e da forma simples como tu falas e comunicas com as pessoas, e vê-se também que tens mesmo esta paixão pelo yoga e pela tua prática, que é muito bonito de ver. Por isso foi um prazer para mim, e espero que nos possamos encontrar quando eu for aí a Portugal ou quando vieres a Bali.
Eu espero que sim, que é para a nossa cerimónia de cacau. Nossa, a tua, que eu vou. Obrigada, Marta. E
Obrigada.
obrigada a quem nos esteve a ouvir. Espero que tenham gostado tanto deste episódio quanto eu gostei de conversar com a Marta. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá.